Ou seja, não queria uma revisão da GNSO. Obviamente que estamos considerando esse ponto dentro desse contexto. A maioria de vocês sabem que a GNSO acaba de terminar um período de processo de revisão que deu lugar à estrutura que já descrevi, que levou muito tempo da comunidade durante muitos anos e que também levou muitos dos nossos recursos. Então, para nós é um ponto que nós prestamos muita atenção. Perante o processo dos novos GTLDs, talvez seja prudente pedir que haja uma postergação, uma prorrogação de um ano desse processo para termos mais tempo e podermos medir melhor o impacto dos novos GTLDs nas GNSO. Por isso, para nós tem pouco sentido começar uma revisão antes de termos uma ideia precisa de toda a situação. Isto posto, como introdução, gostaria de passar a palavra àqueles que queiram, dentro da GNSO, fazer algum comentário ou perguntas do GAC. Muito obrigado. Assume a palavra o presidente Jonathan Robinson. Eu sou representante do grupo de partes interessadas, dos registros, das partes que estão sob contrato, e gostaria de começar com o que Stefan disse antes. Claramente, nós não podemos prever qual o resultado exato, o impacto preciso desse programa, por vários motivos. Mas nosso grupo de partes interessadas, nós prevemos mudanças e fizemos durante algum tempo. Eu posso dar um exemplo do trabalho que estamos fazendo dentro do grupo de trabalhos de partes interessadas, trabalhando em revisões e modificações à nossa carta de princípios para poder dar lugar ao espaço aos observadores, o que se correlaciona com os requerentes do GTLDs, ou seja, para já começar a envolver aos requerentes dentro do processo, dos nossos processos, numa etapa precoce, para que comecem já a trabalhar com os grupos de interesse dentro dos nossos próprios grupos. E até agora, o foco foi prever uma evolução e não uma revolução no nosso grupo. E um dos fatores importantes é levar em consideração que alguns dos participantes novos talvez não se representem a si próprio, mas podem optar por empregar talvez consultores que os representem e adicionar seus interesses ao grupo. Então, essas são mudanças que podemos prever, mas não podemos predizer especificamente de que isso vai acontecer. Na prática, nós fizemos mudança na Carta de Princípios, na Carta Constitutiva, e enviamos essas modificações à junta, à comissão da ICAN, comunicamos essas mudanças e vimos, por outra parte, uma aceitação de 25 membros observadores ao nosso grupo, que antes tinha 20 membros. Então, começamos a absorver esses observadores no grupo. E aí vemos, então, que está funcionando bem esse sistema. Essa mudança vai alinhada a uma solicitação recebida pela comissão. E eu acho que no último encontro, recebemos ao respeito essa solicitação, e tem a ver com pensar nessas mudanças que poderíamos sofrer. Dos grupos de partes interessadas, dos registros, dentro desse grupo do GNSO, vai continuar trabalhando nessa linha, e isso também vai se estender ao conselho da GNSO da forma que seja precisa ou necessária. Assume a palavra. Eu sou Thomas Heike. Eu sou um dos delegados para o Conselho de GNSO, não designado, não indicado, e gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte, além do que falaram Jonathan e Jennifer. Agora estamos preocupados pelas unidades constitutivas porque não explodem a quantidade de membros ou dos novos membros dentro do ecossistema de campo. Mas também temos que ter em conta uma preocupação, que é que muitos dos requerentes não querem participar ou se envolver. E vemos que essa parte com outra aqui, com essa realidade, vemos que seria necessária uma modificação e que com essa modificação temos que chegar os novos participantes e envolvê-los no processo. Essa é a preocupação que nós temos, envolver esses novos participantes. A presidenta assume a palavra, obrigado pelo comentário, e é muito útil. Acho que seria bom compartilhar informação com os senhores no mesmo sentido, na mesma direção, para saber qual o papel que teve o GAC dentro desse processo. Também nós vimos um interesse de se somar ou adicionar o GAC a governos que querem fazer parte do GAC ou que querem atualizar os seus representantes no comitê. Ou também observamos que há interesse das organizações intergovernamentais para participar como observadores do comitê. Vimos também um aumento significativo do interesse dessas entidades. E isso, claro, que é muito positivo, ter uma ampla representação dos governos e diferentes regiões, tudo isso é muito importante. Então, estamos analisando aí, ou vendo uma mudança semelhante ao que os senhores já mencionaram de partes interessadas às quais vocês pertencem. Representante da União Europeia diz muito obrigado, da Comissão Europeia, desculpe, obrigado aos membros do GAC, obrigado aos membros do GNCO que estejam aqui. Eu quero esclarecer, talvez, fazer uma pergunta para ver se eu fiquei claro com a ideia. Se eu entendi de forma correta, os senhores não têm números precisos respeito a quantos dos requerentes do programa do novo GTLDs atualmente são ou não fazem parte ou não estão representantes do GNCO. Isso é correto, Stefano? Sua minha palavra diz sim, é correto. Não temos esses números. Assuma a palavra, presidente do GAC. Há algum outro comentário ou pergunta que queiram formular? A representante da Argentina assuma a palavra e diz: obrigado, senhora presidenta. Eu tenho uma pergunta. Entre quase as 2.000 solicitações, há muitas da América Latina, há 2.000, 24 da América Latina e 17 da África. Como vai pensar assumir essa ampliação para chegar àquela região onde temos tão poucos solicitantes e tão poucos representantes dessas novas unidades constitutivas? Stefano, uma palavra, estou olhando a ver se algum dos membros do GNCO quer responder, chefe. Obrigado, Olga. Sou Jeff Newman, sou um dos vice-presidentes do Conselho do GNCO. Por alguma das solicitações que eu vi, não parece que muitas delas sejam muito novas para o processo da ICAM, porque tem registros de back-end que estão envolvidos no processo. A ICAM não tem consultores porque contrata por fora, e a região africana, por exemplo, já participou de algum desses encontros. Como disse Stefano, não temos os números exatos, mas a boa notícia é que, com independência disso, chegamos a algumas partes que já estão envolvidas no processo da ICAM. E não vemos que se aproximem a nós de forma natural, porque tem outras formas, outros caminhos. Mas nós estamos interessados em chegar a essas partes, uma vez passado esse período um pouco de turbulência, e ver quem vai se transformar em, o que vai se transformar em novo GTLD. Temos um número de 1.300 ou 1.400 cadeias de caracteres totais que poderiam se transformar em TLDs. Então, uma vez que tudo fique mais calmo, achamos que dentro do grupo de registros talvez consigamos alguma coisa. Para que tudo isso? Para que eles façam parte do nosso processo de partes interessadas. A presidenta assume a palavra e a Itália assume a palavra e diz: muito obrigado, senhora presidente. Entendo que é muito prematuro, muito precoce, imaginar o impacto que poderia ter na GNCO, os novos GTLDs dessa primeira rodada. E do ponto de vista do mercado, com certeza que isso se entende, é justificado. Mas, sendo que a família dos GTLDs vai aumentar em termos de número, de quantidade, não de forma muito significativa, mas com uma mudança, enfim, não dos 22 registros a centos ou milhares, não, e que depois vai haver um chamado para solicitações, eu me pergunto se os senhores também estão tentando avaliar dessa relação de 1930 solicitações, a tipologia, o tipo, a evolução, se isso está alinhado com as expectativas dos usuários ou do setor privado, e se essa evolução dos registros vai se concretizar. Eu pergunto isso porque mais tarde, mais cedo, eu acho que quando o painel de revisão, a equipe de revisão de novos GTLDs, revisores, e tenham pronta ativação de compromisso, se vai haver algumas opiniões externas à ICANN que vão tentar analisar ou estudar a evolução dos nomes de domínio de natureza genérica. E eu acho que os senhores, como a associação de apoio, deveriam começar trabalhando a respeito dessa evolução. Vocês poderiam confirmar essa linha? Stefan, eu sou uma palavra. Eu vou dar uma resposta breve, vou passar a palavra a outros para que façam suas contribuições. É a seguinte, como já foi mencionado antes, as GNSOs é uma estrutura que representa grupos, e cada grupo, conforme os próprios interesses, começou a analisar o possível impacto desse processo. Então, ou desse novo panorama. Então, alguns grupos, Jeff e Jonathan já falaram antes, os registros, por exemplo, os registradores, o grupo que eu represento, que tem outros dois representantes no conselho, começaram a analisar o formato ou a origem e constituição dos possíveis requerentes. Não esqueçam que isso apareceu, foi informado apenas algumas semanas, então não houve muita semana para analisar nada com muita profundidade. E essa relação continha muitas surpresas para muitos de nós. Então, ainda precisamos analisar com maior profundidade essa relação, essa lista. Mas o que é verdade é que o conselho, ou que o conjunto das equipes ou grupos já está analisando, porque cada grupo já começou a analisar essa situação de forma independente. Então, pensamos que pode haver um possível impacto dentro de cada grupo em qualquer das duas câmaras. Noruega, por favor, diz a presidenta. Sim, muito obrigado. Falou a representante da Noruega. Agradeço pelos comentários. E eu quero fazer só apenas uma observação. Claro que, como a senhora falou, é prematuro, precoce. Mas eu esperaria que, quando redefinamos a carta e os itens, claro que vão aparecer novos membros ou registros, por exemplo. E com certeza os senhores vão redefinir também a representatividade do Conselho do GNCO quanto às unidades constitutivas e, por definição, eu suponho que os novos tempos ou categorias de registros de alguma forma constituem novas unidades constitutivas que tem base na comunidade ou em termos geográficos, etc. Eu acho que isso vai impactar na forma em que o Conselho da Gênese seja representado e quantos representantes das diferentes unidades estão dentro do Conselho em forma efetiva. Esses são alguns pontos que o senhor vão ter que levar em consideração, agora não tenho mais tempo, e quando avaliam os números também vão ter que levar em conta esses elementos. Fala Stephanie e diz, gostaria de pegar esse comentário como uma pergunta e eu responder. Essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, muito boa, que já foi incorporada na Constituição do Conselho, que surge a partir do processo de revisão mencionado antes. A estrutura de duas câmaras, e especificamente o grupo de partes interessadas e a estrutura de partes constitutivas, é uma estrutura nova para aqueles que estão familiarizados com o Conselho da Gênese antes dessas mudanças. Houve uma revisão que surgiu a partir disso. Antes não havia grupos de partes interessadas, e esse grupo é um organismo que permite que as unidades constitutivas possam ser criadas. Está desenhado para permitir que existam mudanças, que haja mudanças. Por exemplo, desde que adotamos a nova estrutura, vimos novas unidades constitutivas que foram sendo criadas. Eu acho que a última é o EMPAC, o ENEPOC, não lembro muito bem, diz o palestrante. Temos muitos acrônimos que não lembramos, mas é uma unidade constitutiva que faz parte dos grupos que não comerciais, que permitem uma participação mais ampla daquelas pessoas que não foram incluídas no processo do Gênese ou anteriormente. O último comentário que surge do seu comentário é que o que o senhor comentou tinha a ver mais especificamente grupos de unidades constitutivas dos registros, porque mencionou o impacto dos novos registros. Talvez alguém queira falar, sei que Jeff e alguma outra pessoa queria falar, mas talvez eles possam responder. Obrigado, vice-presidente. Alguns comentários a mais. Temos aqui alguns pontos para passar também a tratar dentro da agenda. Temos a Jonathan e a Jeff. Jonathan Robinson fala e diz, eu gostaria de mencionar uma área da qual não falei antes e que talvez antecipamos alguma coisa. Os novos entradas, se bem podem ser registradas, poderiam participar talvez a partir de outra raiz ou de um grupo de partes interessadas, unidades constitutivas a mais. Isso já falamos a respeito. Eu acho que uma forma em que tratamos é que o grupo de partes interessadas de registros, na medida em que são entidades que têm um direito a voto como parte da estrutura do Gênese, tem que ter também uma parte do GAC que tem a ver uma brecha. Mas, em todo o caso, a estrutura indica uma flexibilidade quanto a como podemos fazer isso no futuro e como as entidades podem selecionar uma parte alternativa da estrutura das GNCO. Muito obrigado, vice-presidente. Fala Jeff Newman. Eu acho que o que falou Jonathan tem uma variação, uma mudança. A estrutura hoje é flexível, é suficientemente flexível como para não esperar qualquer mudança fundamental. A quantidade de representantes no Conselho da GNCO ou a quantidade de outros grupos que possam ser criados. Poderia haver unidades constitutivas a ser criadas, mas igual do que acontece com as unidades constitutivas de negócios, há milhões de negócios que estão nas diferentes unidades, seja isso que exista um registro antes do GTLD ou antes do FD, ou que pertença também a um novo TLD ou de alguma marca. Eu acho que a estrutura agora é suficientemente flexível como se adaptar a esses interesses. E o registro de partes interessadas é um deles que tem um processo para criar outros novos, mas também é um processo para criar grupos de interesses para assuntos específicos que talvez não tenham uma diferença fundamental nos diferentes tipos de TLDs, mas sim que sejam específicos de um aspecto em particular. Já passamos muito tempo dentro desses registros a criar essa carta durante alguns anos para antecipar o que poderia acontecer. E também no grupo de partes interessadas do registro, eu acho que já estamos prontos para esse desafio. Não sabemos muito bem o que vem pela frente, mas estamos prontos. Estamos preparados. Fala, presidente. Disse, não vejo qualquer outro pedido de comentário a respeito desse assunto. Temos agora uma apresentação de Steve Del Bianco. Respeito à eleição da defesa da competência, da concorrência, do Grupo de Defesa da Competência, aí está Steve, por favor, se podemos avançar. Assume a palavra Steve Del Bianco. Obrigado. Podemos passar a segunda slide? As pessoas estão olhando para a tela para um slide. Por que importa a métrica dos consumidores? Por que os governos e o GAC estão interessados nesses números? E quando vemos a assinatura dos compromissos que marcavam essas quatro revisões, alguma delas que ainda não fizemos, é a revisão 9.3 de como será a expansão do GTLDs e que permitiu que haja uma eleição da competência ou da concorrência. Essa mesma revisão de 2009 vai continuar para ver a efetividade do processo de avaliação e também vai ter ou levar em consideração a salvaguarda que vão sendo estabelecidas para mitigar os problemas que possam aparecer. Agora, o que significa essas palavras que aparecem aqui na tela? Em dezembro de 2009, a junta, o comitê da ICANN, pediu o conselho de quatro grupos, a LAC, GAC, a CCNCO e o GNCO. O comitê também pediu um conselho para definir questões de três frases-chave, a eleição da concorrência, a eleição também de outras métricas que possam aparecer e a concorrência mesma. Queriam avaliar também um salvo de 3 anos, apesar de que não se falava nada desse prazo de 3 anos. Eu acho que é uma boa possibilidade de definir as métricas e também vamos poder ajudar a que a ICANN possa medir e gestionar o novo programa de GTLDs quando comece essa revisão. Jenny, podemos passar o outro slide? Em maio de 2011, os membros da OLAC começaram a se reunir e responder à junta, à comissão. Então, em setembro de 2011, o conselho do GNCO respondeu, gerando um grupo de trabalho que daria um conselho do GNCO para a comitê. Esse grupo foi muito aberto, com participação entre a comunidade e os membros do GAC, que foram muito participativos. Também deveria falar aqui o grupo desse grupo de trabalho e o conselho que deram. Não tem intenção de limitar a afirmação que vai fazer a equipe, mas quando se reúne, possivelmente, quando se reúne em 2013 e também em 2014, esperamos que a definição das métricas possam ser estabelecidas, embora não haja nenhuma certeza, os termos de referência, esperamos que sejam definidos em aquela época. Também temos no mês de fevereiro um período de comentários que acaba em 7 de maio. Revisamos 75% desses comentários e vamos acabar no mês que vem. Podemos passar para o slide número 5. Quero apresentar aqui aos membros do GAC algumas das definições. Isso depois de incorporar várias das contribuições e comentários públicos, a definição de consumidor foi o nosso primeiro desafio. O consumidor é potencial e é real. Aqueles que têm nome de domínio, aqueles que querem nome de domínios, ou registrantes potenciais, os usuários da internet, representam ambos e tem a ver com como são estabelecidas novas etiquetas, mas também os novos usuários da internet que antes do novo GTLD não podiam estabelecer etiquetas ou escrever e-mails no próprio idioma ou caracteres. Então, temos também a confiança do consumidor, dos usuários e dos registradores. Quantas confianças tem no DNS? Esse tem 3 elementos. Primeiro, queremos medir se a confiança da consistência do que a DNS faz para eles, o que é resolver o nome do domínio. Também queremos ler a confiança para novos TLD, se estão cumprindo o propósito que têm. Essa seria um pouco a questão 18. E queremos ver também se estão cumprindo as políticas da ICAN e se estão solicitando e aplicando as leis nacionais. Isso é de muita importância e por isso coloquei aqui em vermelho, apresenta o slide, as legislações aplicáveis. Porque na medida que os registradores, operadores que operam no GTLD tenham que cumprir com as leis que regem a toda essa área e as pessoas também que ajudam, deve ser muito considerado. Também vemos que os registros também propõem coisas importantes para o GAC, porque o GAC pode confiar em tudo que fala o item 18. Se decidimos aplicar uma alerta precoce, ou fazer perguntas ou comentários, o grupo de trabalho sabe que é muito importante olhar para trás e ver o que se disse a respeito do ponto 18, qual o objetivo do TLD. Isso é vinculante, e se olhamos e vemos a medida na qual os TLDs fez uma mudança e evoluiu há 2 ou 3 anos, finalmente vamos poder incorporar isso como resposta que já disse um governo. Temos uma noção de confiança na função de cumprir as metas da ICAN. A definição de consumidor, e repito, para a afirmação da resolução, temos que definir o que é a eleição do consumidor. E dizemos que é o leque de opções que estão à disposição dos usuários registradores para os scripts e os idiomas, e também os produtores que tenham eleições significativas dos objetivos propostos e integridade dos nomes de domínio. Por isso, se há que alguém que queira vender bicicleta também não tem a eleição e tinha ou utilizar o ponto .com e posto bici, e agora pode utilizar o ponto .bike. Isso é importante. Alguém talvez que queira se unir a um TLD que tem restrições para os registrantes ou registradores, a TLDs comunitários nesse caso. Então aí um registrador pode definir onde vai colocar o seu negócio, qual o investimento respeito a esse nome de domínio, se vai colocar no cartão pessoal de apresentação, se pode publicitar. É um grande investimento, mas eles querem confiar no investimento e nas promessas feitas. E a última definição é da concorrência. Já falamos da quantidade, diversidade e potencial de concorrência, de rivalidade entre os GTLDs, os operadores de registro de TLDs e os registradores. Passamos para o número 7. Eu queria resumir brevemente alguns dos assuntos principais que aparecem, que estão trabalhando no nosso grupo, e espero que o grupo do ICAN possam também prestar atenção aqui. Temos 45 métricas diferentes, e se vêm aqui, os senhores podem ver quais são as definições que vimos dessas métricas. Temos alguns desafios potenciais para receber os dados, os custos e as indicações, e há uma combinação de estatísticas que incluem os custos. Algum deles tem a ver com os TLDs delegados, que mencionamos hoje na raiz, e também com anos anteriores. Por isso, se olhamos os novos GTLDs como grupos, vamos poder ver como estão se comportando nos últimos anos. Não todos vão ter um target de 3 anos. Por exemplo, a afirmação que já pediu a algum comitê, nenhuma dessas medidas ou métricas vai ter a intenção de levar adiante um registro individual ou desenvolvimento de políticas. É uma coisa diferente. Minha filha, por exemplo, tem um cartão que tem 45 métricas no boletim, mas espero que ela saiba tudo que foi incluído nesse boletim. Ou seja, muitas questões que temos que aplicar à medida que vai aparecer, nas coisas que aparecem, as coisas que estão reescritas no contrato. Depois estão as pesquisas e vamos tentar fazer um trabalho combinado entre o que faz a confiança e o resultado. Por isso vamos perguntar para as pessoas a confiança, a percepção da confiança dos novos GTLDs, dos GTLDs antigos. Estamos vendo também quais são os GTLDs que estão procurando, qual 1.400 etiquetas e se vai ser mais fácil num caso ou em outro. Também vamos pedir o phishing malware de utilizar o DNS com esses TLDs e, claro, também dos cyberquartes ou ciberdelito. Também estamos enfatizando que a afirmação e a resolução da junta da comitê, estamos vendo a incidência relativa do uso do GNT. Vou dar um exemplo. Estamos vendo a questão do ciberdelito que estão aparecendo nas reclamações nos Estados Unidos e podemos ler as diferentes reclamações que vão aparecendo E vemos que há muitos centos de milhões de GTLs delegados, mas temos que fazer isso a respeito dos números delegados. Por exemplo, se temos 1.000 RDPs e 1 milhão de registrações, esse seria uma rádio de 1.000, ao redor, aproximadamente 1.000. Também acontece isso com os operadores de registro. Se vamos comparar as regiões, os comprimentos dessas regiões, temos que ver a taxa desses registros que estão existindo nesse espaço. Um registro de 20, 22 outros registros que vão aparecendo. Com ele estando o consumidor, estamos vendo que um registro anterior analisa um novo registro e se estamos analisando um novo registro.
Esse é um conceito muito impreciso e temos que ver de que maneira triangular como vão aparecendo essas defesas. Ou seja, aqui é que acontece na Câmara de Conservação de Marcas. Vamos ver os tipos de registros que são delegados a uma etiqueta de TLDS e também um proxy. Se tomarmos em conjunto, os dados revelam como daqui a 2 ou 3 anos, se os novos espaços, o novo espaço de GTLDC expandir, se essas etiquetas vão passar para um novo conteúdo e não uma nova redireção. Quanto à competência, devemos falar sobre os preços por atacado ou não. E vemos que o governo dos Estados Unidos foi um dos que comentou no corpo de trabalho e estavam interessados em certos dados de entradas e registro, tanto para delegados quanto para TLDs. A ICANN está preocupado com a coleta de dados sobre preços não públicos e nós trouxemos esse tema, mas pensamos que o grupo de trabalho vai recomendar que um terceiro seja contratado para analisar esses dados e se compartilhem as estatísticas e medições sem revelar quais são os preços por atacados e se não os preços públicos. E queria sugerir, finalmente, que o governo dos Estados Unidos sugeriu que os dados são importantes para medir os benefícios de novos TLDs e ver que tem um peso maior para o custo dos consumidores. Netflix, que talvez seja conhecido por vocês no GAC, porque quando se falou em estudos econômicos ou marco para novos GTLDs, nós nos reunimos com o governo dos Estados Unidos para reconciliar isto, porque esse comentário de um benefício que excede totalmente um custo tem a ver com o que pediu o GAC, mas na afirmação de compromisso, isto não figurava. A equipe de medição mensurou todos os benefícios e comparou com os custos e conseguiu. O grupo de trabalho não tem todos os custos e benefícios, porém, há muitos custos significativos que vão ser mensurados e pensamos que isso vai ser útil para o GAC. Finalmente, como ponto 8, temos prazos. Ali vemos como tudo encaixou. O Conselho vai receber o rascunho em julho e vai avançar. O Conselho de Gênese vai só compartilhar com o GAC, a CNCO, e esperemos, queremos pedir que vocês esperem e esperar que seja isto revisto. E tudo isso vai depender de vocês. A comissão vai considerar tudo isto e, se for considerado, o Conselho vai adotar as medições na metade de 2013. Quer dizer que o staff da ICANN pode começar a coletar dados, fazendo modificações aos sistemas, etc., coletar pesquisa de opinião, as que falam sobre os fornecedores e a equipe de revisão da afirmação. Essa equipe tem que começar seu trabalho na metade de 2014, talvez vai acabar para 2015, talvez precise de mais de um ano. Isso vai significar que a equipe vai se reunir possivelmente em finais de 2013 e vai acabar em 2014. Um ano depois do lançamento dos novos TLDs. Para acabar, senhor presidente, esse conselho seria valioso para medir o sucesso do GTLDs, porque o que sempre escutamos, quais são as medidas, o que se mensurar será o que depois será feito. Toma a palavra a senhora presidenta. Muito obrigada por essa apresentação, Steve. Foi muito boa a resenha geral de todas as questões consideradas pelo grupo de trabalho. Agradeço passando por essa linha de tempo que marcou aqui, é muito útil para nós. Continuamente estamos tentando avaliar onde que temos que focar a nossa atenção no GAC e para poder identificar onde e como temos que estar concentrando, focalizando os nossos esforços. Isso nos ajuda a contribuir com as perguntas que estão sendo colocadas pelo grupo de trabalho, e a comissão diretiva pediu à comunidade que fizesse comentários. Acho que a grande variedade de temas aos quais se referiu na sua apresentação, acho que numa rodada futura com a equipe de revisão, estaremos extremamente interessados em ver quais os impactos. E, conforme eu lembro, o GAC já deu assessoria antes para o programa dos novos GTL, desde que haja maneiras de avaliar esses impactos e ter uma boa compreensão de quais foram alguns dos benefícios em oposição aos custos, em contraposição aos custos, como apontou na sua apresentação. Aqui eu queria saber se há algum comentário por parte dos membros do GAC, alguma pergunta para o Steve ou para a GNCO. Reino Unido pede a palavra, toma a palavra, Reino Unido. Muito obrigado, Heather. Obrigado, Steve, por essa apresentação tão útil e tão abrangente. Com certeza, é um trabalho de grande valor e eu acho que nos antecipa uma revisão muito importante da GNCO e isso vai ser de grande ajuda. Como já se responderem às solicitações da comissão diretiva, como estão tentando se adiantar ao planejamento, porque isto é reconfortante, como disse a Heather, é um tema de extrema importância para os governos e, com certeza, muitos governos vão consultar os especialistas sobre eleição, escolhas dos consumidores, solicitações dos novos GTLDs recebidas, em termos gerais, vão fazer na medida em que avançarem. E na medida em que avancem, tudo quanto tem a ver com os consumidores deve ser levado em consideração nesse processo de expansão do sistema de nomes de domínio e as questões de seleção, competência, inovação, conteúdo também estejam presentes, como disse, como você já disse, que eles tenham maior importância. É uma coisa realmente fundamental. E eu apoio esse trabalho. O GAC vai estar representado, logicamente, na revisão. Acho que temos que começar a escalar, aumentar o nosso compromisso nessa área, estabelecer uma agenda geral, como disse, ver toda a equação custo-benefício. E tenho duas perguntas que talvez tenha a ver com que não li corretamente o que estava nas slides. Com relação à questão da confiança, se concentram vocês nos operadores de registro de GTLDs e como é que eles cumpriram com seus propósitos e cumpriram também com os requisitos do processo. Eu me pergunto por que é que tem esse foco. É claro que há outros atores, os registradores, dentre outros, que também interagem com os consumidores. Então, a minha pergunta é: vocês somente estão pensando nos registros ou há outros atores que estão considerando do ponto de vista da confiança? E, em segundo lugar, eu fiquei muito interessado na referência que fez sobre a questão 18, a documentação da solicitação. Acho que para muitos de nós que começamos a ver algumas dessas solicitações em detalhe, fomos direto para esse ponto, qual a missão, o propósito e onde o solicitante está mostrando seu interesse de oferecer um novo serviço com a eleição aos consumidores. Sentimos que esse é um compromisso muito importante, muito forte. E se espera que isso permaneça durante toda a vida do domínio. Isto faz parte da solicitação, como já disse. Então, não estabelece nenhuma cláusula contratual. Então, eu me pergunto se sente que deveríamos tomar essas afirmações mais firmes como resposta a essa pergunta 18 e estabelecer um compromisso mais duradouro, sustentado, da parte do solicitante, para considerá-lo caso essa solicitação chegue a bom termo. Queria que explicasse um pouco mais esse ponto. Toma a palavra, presidente. Muito obrigado. Está Egito e Portugal. Steve quer responder agora e depois continuamos. Tem a palavra, Steve. Muito obrigado, Mark. A primeira pergunta tinha a ver com os indicadores ou métricas da confiança dos consumidores, se podia incluir outros atores, porque talvez haja um foco muito grande nos registros. Em realidade, o documento da confiança do consumidor tem muitos indicadores. Alguns fazem algum tipo de pesquisa que vai se fazer sobre a experiência dos registratários e também como escolhem e compram o melhor negócio e ver se estava claro quais os termos de serviço, qual o propósito de CTLD. Por outra parte, está a incidência relativa de avisos, anúncios de descumprimento para questões de política ou de contratos. Nesse caso, tem em conta os registradores. Essas questões de cumprimento são mensuradas especificamente e o objetivo é que sejam significativamente menores que a quantidade vista da incidência nos TLDs herdados. Mas há muitos também que têm a ver com serviços privados, aqueles que vendem seus nomes de domínio a registradores. Quer dizer que há muitos aspectos que têm a ver com os registradores e outros com registros. E também com as partes contratuais que tem ICANN. A segunda pergunta tinha a ver com a pergunta 18 na solicitação e tem razão. A pergunta 18 é uma afirmação do que cobiçamos ou aquilo a que aspiramos chegar, mas os resultados não são vinculantes. A pergunta 18 está ali para solicitantes padrão, convencionais, que não sejam da comunidade. Os comentadores públicos, como nós, os governos, podem ver a resposta a essa pergunta 18 e utilizar isso para tomar a decisão de seguir um alerta precoce, fazer uma pergunta, chamar a intervenção das autoridades em matéria de competência e ver que o solicitante faça alguma promessa de determinada matéria. Isso estaria entre quem estabelece a objeção e a solicitação. Agora, o grande desafio aqui está no fato de que, se a solicitação avançar, que esses solicitantes tenham alto grau de confiabilidade, mais do que isso, fique numa promessa. Tem que melhorar seus modelos de serviços, tudo, incorporar a tecnologia, avanços do mercado. Não é que a cada 3 ou 5 anos os TLDs vão ser submetidos para ver se cumpriram as promessas. Tem a palavra a presidenta Jeff. Quer fazer algum comentário? Jeff, toma a palavra. Esta é uma opinião pessoal de Steve. Há muitos na GNCO que estariam em desacordo com fazer com que isto fosse uma cláusula contratual. Steve tem essas expectativas ainda mais altas que as nossas. Nós pensamos que há muitas perguntas ali, as que se deve prestar atenção e que tem a ver com o que pode passar no futuro. E ter a melhor intenção como solicitante não quer dizer que não haja uma modificação no caminho. A opinião de Steve não é necessariamente a de toda a GNCO. Toma a palavra, presidente. Muito obrigado por esse esclarecimento. Temos Egito, Portugal e depois representante da Comissão Europeia. Tenho a palavra, Egito. Muito obrigado, Steve, pela apresentação. Um comentário rápido com relação à métrica, aos indicadores para os consumidores. O consumidor aqui quer pôr em relevância a importância do usuário final. Eu não vi nas métricas que se fizesse referência ao usuário final. Por exemplo, quais as expectativas do usuário final, como se oferece serviço aos usuários finais. Se a questão da escolha, se há muita escolha, isso pode ser mais confuso do que útil. Além dos registratários, os registros e registradores, também os usuários finais deveriam estar ali mencionados. Talvez tenhamos que ser mais proativos sobre o que precisa. O mercado toma a palavra. Presidente, Steve quer responder. Toma a palavra, Steve. É grande sugestão. E vai se sentir aliviado sabendo que 20 e tantos dos 45 se relacionam com o usuário final como consumidor e não registratários. A medição de eleição mostra a quantidade de TLDs que utilizam outros idiomas, além do inglês. Temos percentuais ali, a quantidade dos websites, dos registradores. E perguntou ou falou sobre a confusão. Se espera fazer uma pesquisa de opinião aos usuários finais todos os anos sobre suas experiências, o que poderia se gerenciar de melhor maneira, o que são mais confusas ou fáceis, toda a quantidade de etiquetas que há agora e antes não estavam. Obrigado, Steve, Portugal. Toma a palavra, Portugal. Muito obrigado. Parte do que eu ia perguntar já foi respondido nesse diálogo entre Egito e Steve, mas o que eu queria é enfatizar o tema da observação e mensurações. Os usuários finais e a percepção do usuário final têm vista, do ponto de vista dos efeitos que podem ter os novos GTLDs, pode dar uma visão segmentada, porque se a percepção está vinculada com aspecto cultural, com o idioma, práticas da comunidade, que são difíceis de medir. Mas é importante saber qual o impacto dos GTLDs desse ponto de vista. E se há implicações imediatas, tanto do lado dos consumidores quanto dos usuários. Obrigado, Portugal, União Europeia. Toma a palavra ao representante da Comissão da União Europeia. Obrigado, senhor Levianco, por essa apresentação tão informativa. Tem um comentário ou dois? E uma pergunta. O comentário tem a ver com os indicadores, com a métrica. É claro que o grupo de trabalho dedicou muitos esforços a definir essa métrica. Uma palavra de precaução seria que não façam mais complexos do que deveriam ser, porque se olharmos na Comissão Europeia, temos a tarefa de coletar métricas, mensurações do mercado europeu e temos a experiência da quantidade de esforço que isso leva. Não sabemos quantos recursos estão dedicando a esse tema, mas é uma precaução, porque no GAC e outras unidades constitutivas certamente vão fazer comentários sobre esse e outros aspectos. Acho que isso não está rigorosamente relacionado, mas como foi mencionado com relação à pergunta 18, eu ouvi com cuidado os comentários seus e a correção que fez o senhor Newman. Devem perceber que, certamente, do ponto de vista da perspectiva da União Europeia, o que está escrito, a resposta à pergunta 18, é um elemento importante da nossa reação diante do novo GTLD. E para falar de maneira diplomática, não vamos estar contentes descobrindo ao pouco tempo que os modelos de negócio estejam em claro, mas isso se refere também a salvaguardas, proteções, se o solicitante se compromete a estabelecer a determinada salvaguarda e depois de uns meses ela desaparece, não vamos estar contentes com essa situação. A pergunta que eu tenho é, na lista de indicadores que identificaram, há diferentes fontes para esses indicadores, mas nessa slide que peço a Jenny que volte a colocar na tela, diz que o pessoal vai começar a coletar métricas em 2013. Queria que esclarecesse, se refere ao pessoal da ICANN e significa que esse pessoal pode gerenciar a coleta de todos esses indicadores, inclusive aqueles cujas fontes são de terceiros? E corresponde que a ICANN, o pessoal da ICANN, colete essas métricas? Toma a palavra, Steve. Obrigado, senhora presidente. Com relação a não complicar mais as coisas do que é necessário, se tem especialistas que podem ver métricas, elementos, simplificá-los, vamos receber com alegria essas melhorias. Em duas ou três semanas vai se produzir esse documento. Depois falava do pessoal da ICANN. Nós temos a impressão de que a comissão diretiva estabeleceu essa resolução, se lermos os considerando. Vamos ver que envolve o pessoal da ICANN nessas métricas. E vai ser pessoal que vai se encarregar disso. E o pessoal, muitas vezes, recorre a um fornecedor, um terceiro, um fornecedor de serviço para esse tipo de tarefas. E pode haver alguma fonte da indústria, como Alexa, para ver qual o tráfego, os novos TLDs com a relação com os que já existem. Essa relação com os fornecedores pode ser estabelecida, se deve monitorar o programa, fazer ajustes e dá-lo para a equipe de revisão em 2014-15. Toma a palavra, presidente, e diz que há poucos minutos para tratar um tema que pertence à agenda. Isto é algo que o GAC pode tomar como área de trabalho para seguimento. Acho que é importante, da perspectiva dos governos, tomá-la dessa maneira. Antes de concluir, vamos passar para o tema do Comitê Olímpico Internacional e da Cruz Vermelha e os próximos passos a serem tomados depois de ser rejeitadas as recomendações do Conselho Comissão Diretiva. Podem dar informação de referência para saber o estado de situação para que os membros do GAC tenham um pouco de contexto antes de poder falar sobre quais os problemas diante dessa situação. Stefan? Tem a palavra, Stefan. Obrigado, senhor presidente. Jeff Newman foi ou é, ainda está, é a pessoa que preside a equipe de redação para a GNCO e pedimos o Jeff, e ele se ofereceu como voluntário para oferecer a atualização que vocês solicitam. Obrigado, diz Stefan. Acho que temos que dar um pouco de contexto. Como devem lembrar, diz Jeff Newman, no ano passado, em Singapura, em junho do ano passado, a comissão diretiva aprovou uma resolução que estabelecia moratória para a registração do termo Olympic e a Cruz Vermelha Olímpico no nível superior e estabeleceu, pôs em movimento, em andamento, um processo em que se solicitava que, se havia alguma proteção que tinham que ter essas duas marcas em particular, que tinham que ser vistas pelo GAC e pelo GNCO. Em setembro, o GAC enviou uma carta à presidência da GNCO com algumas recomendações para proteger as marcas em primeiro e segundo nível do Comitê Olímpico Internacional e da Cruz Vermelha. Em outubro, na reunião de Dakar, a GNCO colocou uma equipe de redação, que eu sou presidente dela, para ver todas essas questões e assessorar o Conselho para ver como responder essas questões. Antes da reunião da Costa Rica, essa equipe de redação fez recomendações para o Conselho da GNCO e debatemos com o GAC do ponto de vista das recomendações no nível superior. O Conselho da GNCO votou sobre essa moção em finais de março e votou em favor de aprovar essa recomendação para nível superior. Isso foi enviado à comissão diretiva e ela respondeu dois dias antes da data de encerramento das solicitações, 12 de abril aproximadamente, e a comissão diretiva respondeu para 10 de abril e disse que nesse momento, embora recomendações tenham sido bem consideradas, iriam manter o status quo para as proteções em nível superior. A partir daí, tivemos o anúncio e ninguém solicitou as marcas em nível superior do Comitê Olímpico Internacional na Cruz Vermelha. Não temos problemas, então, para essa rodada de solicitações. Pouco depois da reunião da Costa Rica, depois que a equipe de redação fizesse as suas recomendações para o nível superior, começamos a trabalhar das proteções no segundo nível para também fazer a proposta ou responder à proposta das recomendações do GAC. Eu me sinto grato de dizer que essa equipe dedicou muito tempo considerando a proposta e ter alternativas para ou contribuições para a Cruz Vermelha e o Comitê Olímpico Internacional. Recorremos a essas organizações, houve muita comunicação entre a equipe de redação e essas duas organizações, com perguntas e respostas, e agora pedimos a cada um dos membros da equipe de redação que voltasse para as unidades constitutivas, partes interessadas, comitês assessores, para ver essas propostas formuladas, para vir a esta reunião na quarta-feira com algum tipo de devolução desses grupos para poder incorporá-los com o objetivo de que as recomendações da equipe de redação pudessem se apresentar ao Conselho antes da reunião em Toronto. Essa é a meta. Também temos alguns efeitos que intervieram. Eu queria compartilhar com vocês essa informação, porque estamos tentando entender como se relacionam entre si, mas foi durante a conferência da Costa Rica que a organização, as organizações intergovernamentais apresentaram uma carta ao presidente e CEO, ao presidente da comissão diretiva e ao CEO, considerando proteções adicionais para esses grupos no nível superior, segundo nível. Essa carta foi apresentada pelo CEO e presidente da comissão diretiva ao Conselho da GNCO e também ao GAC para pedir nossa assessoria com relação a essa carta. No início de abril, o presidente da GNCO enviou uma carta novamente para a comissão diretiva da ICAN, dizendo especificamente que isto podia ser um tema do qual queríamos ouvir a opinião primeiro do GAC, já que isso partia das organizações intergovernamentais, e a partir daí tivemos uma moção no conselho da GNCO para emitir um relatório inicial para a proteção dos nomes de organizações internacionais no GTLDs. E esse relatório preliminar, eu sei que foi fornecido nas pastas, ele está agora exposto a um período de comentários públicos. Depois haverá um período breve de resposta a esse documento. Depois vai tocar diferentes aspectos a serem considerados, já considerados antes, sobre proteção e nomes de organismos intergovernamentais, e também nomes das GNCs, e também dos organismos internacionais, ou seja, se quer iniciar um PDP nesse sentido, estamos abertos a tomar esse caminho. Esse é um relatório preliminar que espera os comentários, mas provavelmente para agosto isto vai se transformar num relatório final que vai chegar ao Conselho para estabelecer um processo de desenvolvimento de políticas formais nesse sentido. Pode haver algumas questões entre as solicitações do Comitê Olímpico Internacional e a Cruz Vermelha que devemos levar em consideração. Temos que considerar alguns dos resultados achados pela equipe de redação.
O acontecimento é que na ICAN tem a ver com os registros defensivos. E eu não sei se é um relatório, mas acho que é um relatório que é público, porque foi enviado ao Conselho, mas não sei se foi amplamente distribuído. Há algumas questões aqui superpostas com a meia-lua vermelha, a Cruz Vermelha, o Comitê Olímpico Internacional. Portanto, nessa reunião aqui, esperamos resolver qual é o caminho caminho que devemos seguir para resolver essas três questões e responder às recomendações do GAC com a meia-lua vermelha, o COI e a Cruz Vermelha, e também outros problemas que surgiram no meio. É assim o estado de situação atual. Há muita informação, não é muito concreta quanto nós gostaríamos de apresentar, mas há muitas peças que estão em movimento ao mesmo tempo. Muito obrigada, chefe. Toma a palavra, presidente. Muito obrigada por toda essa informação. E que você tenha comparado isso com muitas peças em movimento simultâneo, porque isso nos dá uma ideia da complexidade da questão. Tentamos vincular todas essas conexões e ver como funcionamos bem com a GNSO sobre todas essas questões, e vamos fazer comentários e dar o assessoramento correspondente. Temos alguns contatos no GAC sobre essas questões e talvez ele corresponderia que os Estados Unidos também dessem uma atualização, e também o Reino Unido, acerca dessas informações. Estados Unidos, por favor. Os Estados Unidos têm a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Jeff, eu sinto alívio ao ouvir aqui tudo isso, que tudo está vinculado. Nós nem tivemos a oportunidade de debater isso, mas eu tenho a certeza de que nós também não temos ideia sobre como coordenar todas essas peças e como devemos prever todos esses passos. Eu realmente aprecio a tua esperança de poder resolver todas essas questões antes do final dessa semana, para ver qual será o caminho a seguir. Como você, tal como você destacou, com esse relatório de problemas ou questões, destaca-se a questão da Cruz Vermelha, o COI. O título era confuso, porque dizia que ia focalizar-se nas OIGs, e não ficava claro sobre se podíamos informar os colegas ou não, e se tínhamos entendido bem qual era a intenção do relatório. Em termos preliminares, então, poderíamos deixar isso assim, mas gostaria de compartilhar aqui a questão de que nós sabemos de alguns acontecimentos adicionais que acontecem no contexto do COI e da Cruz Vermelha, algumas ações que estão sendo adotadas e que vamos poder circular, veicular essas informações aos colegas do GAC, e devemos levar em conta alguns fatos adicionais na hora de montar todas essas peças. Esse é um ponto que tem a ver com a informação que nós podemos compartilhar com vocês. Eu acho que também outras as questões que eu vou mencionar só com objetivos de informação. Nós, com a comissão diretiva e o grupo de trabalho de recomendações do GAC, conseguimos abordar essas questões dentro da estrutura da ARR, e observamos muito interesse, porque a solicitação original surgiu do GAC. Há muito interesse por compreender melhor na comissão diretiva sobre qual é a justificativa pela qual essas recomendações da GNCO são rejeitadas. Nós valorizamos muito essas recomendações, apreciamos o esforço da equipe de redação e elaboração das recomendações. Vocês pegaram a nossa ideia, melhoraram, e há também uma recomendação número 7 da ATRT, e eu não me lembro da terminologia exata, de que para fazer público todo o material sobre o qual a diretoria baseia suas decisões. E devemos ter um relatório do pessoal da ICANN, e isso deve ser assim. Peço a palavra, Estados Unidos, agora tem a palavra. Jeff Newman tem a palavra. Não pedimos não apenas esses documentos, mas também outros documentos que demonstram por que a comissão passou essa moção na Singapura e a justificativa disso para a proteção das marcas do Comitê Olímpico, Cruz Vermelha e tal. a diretoria publica eventualmente seus relatórios, mas essas páginas específicas têm questões de referência sobre esse assunto, sobre o que foi solicitado pela Cruz Vermelha, COI, a Cruz Vermelha, Meia Lua, e também há outras questões que são confidenciais. Então, a comissão diretiva não colocou à disposição essa informação, ela foi solicitada, mas não tivemos sucesso ainda, nós já solicitamos isso já há mais de um ano, e eu não sei porque essa informação deve permanecer como privilegiada e confidencial, mas essa informação teria nos permitido fazer o trabalho mais facilmente, teria abreviado alguns dos passos que nós tivemos que adotar. O Reino Unido agora, brevemente, eu gostaria de mencionar primeiro que isso é um pouco confuso, há muitos aspectos aqui que entram no debate, mas realmente eu gostaria de agradecer como líder dessa equipe de trabalho, como co-líder dessa equipe de trabalho de redação e de tudo que foi feito a respeito do COI e a Meia Lua Vermelha, a Cruz Vermelha e todas essas organizações. Eu tenho confiança de que, apesar de que há outros acontecimentos, há o compromisso de finalizar as recomendações a respeito do segundo nível antes da reunião de Toronto. É uma questão que nós agradecemos muito. E nessas situações, o risco de haver diversificação, desvios das questões é um risco importante e é algo que, de que todos nós somos conscientes. Há uma série de questões nas quais vamos avançando com a equipe de redação e é por isso que eu gostaria de mencionar isso aqui e agradecer. Eu espero poder ler o relatório sobre as IGOs, essas foram as demandas naquele momento. Eu não tive a eu tive apenas a possibilidade de ler um resumo executivo e acho que parece ser uma boa contribuição à discussão sobre como as IGOs serão consideradas nessa reunião. Obrigado. Muito obrigada, Reino Unido, disse a senhora presidente. Há um pouco de confusão sobre como reunir tudo isso, mas eu gostaria de agradecer às GNS por reunir-se aqui conosco, por fornecer diferentes materiais e também por oferecer informação e contexto sobre essas questões que foram tão úteis para o GAC nesse trabalho, que nos ajudaram a preparar o trabalho para essa sessão. Eu sei que é muito trabalho para vocês receber tudo isso e eu gostaria, por isso, agradecer por esse trabalho. Durante a semana vamos falar aqui nos coffee break, vai ser muito interessante em mais de um sentido. Muito obrigada. Bom, vamos falar agora para vocês. E muito obrigada. Agora para o GAC. Vamos começar amanhã às 9 da